Bom dia, agora 11 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 10 horas em Cabo Verde, meio-dia em Angola, 13 horas em Moçambique e na África do Sul. Notícias já a seguir na RDP África, edição da jornalista Gael Castro.
A tempestade Heloísa avança rumo a Moçambique e poderá tornar-se num ciclone nas próximas horas. Há previsão de ventos muito fortes, mais de 150 km por hora na província de Sofala. Acácio Tembe, chefe do Departamento de Previsão Meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique, explica também que Heloísa mudou de trajetória.
O sistema está no canal de Moçambique, está como tempestade tropical moderada. Ele está a criar agitação marítima no canal de Moçambique e isso faz com que a navegação marítima esteja condicionada. Até cerca das 12 horas ele vai chegar a ciclone tropical. As projeções indicam que esse sistema poderá encostar a costa do nosso país pela província de Sofala, onde vamos ter os ventos máximos a se registrar. Estamos a falar de ventos de cerca de 150 km por hora, com a rajada de 170 km. Mas também sem descurar a parte norte da Zambésia, que neste momento já está sendo fustigada com chuvas intensas.
A tempestade Heloísa evoluir para ciclone. Há previsão de ventos muito fortes, mais de 150 km por hora na província de Sofala. E na província moçambicana de Manica, no centro do país, 51 escolas estão sem água corrente devido a um corte no fornecimento. Em causa está uma dívida de cerca de 423 mil meticais, perto de 5 mil euros, ao Fundo de Investimento e Património de Abastecimento de Água, explica o funcionário da empresa, Altino Luiz.
Temos as escolas de Chimões, estão com uma dívida de 305, num número redondo, 305 mil. A de Manica estão com 79 mil e as de Gondola estão com 39 mil de dívidas. As escolas que tiverem exame neste momento, por causa desta situação de exames, podem aproximar ao FIPAG mediante uma carta a pedido de religação e a comprometerem-se exatamente a poderem amortizar a dívida em parcelas.
51 escolas no centro de Moçambique, na província de Manica, estão sem água, uma situação que pode comprometer os esforços que se pretendem na prevenção e combate à Covid-19, reconhece o Fundo de Investimento e Património de Abastecimento de Água. Há 45 dias que não chove na zona do Planalto Central em Angola. A seca, dizem os produtores, pode comprometer a campanha agrícola nas províncias do Uambo e Bié e noutras zonas sul do país. José Silva.
Os responsáveis do setor nas referidas províncias propõem soluções alternativas para compensar as muitas famílias que correm o risco de perder as suas culturas agrícolas.
Está a ter uma repercussão muito grave no setor camponês, fundamentalmente a agricultura familiar, que depende fundamentalmente das chuvas. A nossa expectativa é que chova.
Daniel Camuto, diretor provincial de agricultura do Uambo, que sugere a introdução de pequenos regadios para que transportem a água aos campos nas regiões que não são contempladas com a chuva.
Temos que repensar as nossas políticas no setor, de formas a que comecemos a implementar outras modalidades de produção fora do período sequeiro, introduzir pequenos regadios, apoiar os camponeses com motobombas, termos outras soluções para fazer face a essas situações sempre que surjam de ausência de chuva.
O diretor provincial de agricultura no Uambo, Daniel Camute. E na vizinha província do Bié, o cenário não é diferente. Há quase 2 meses que os agricultores clamam pela queda da chuva. O gabinete provincial de agricultura procura contornar a situação face à falta de chuva.
Estamos a fazer um trabalho de levantamento real daquilo que é a situação das fases dessas culturas. É preocupante porque estamos a introduzir já há algum tempo sementes híbridas melhoradas geneticamente.
Marcolino Sandemba, o diretor provincial de agricultura do Bié, e a falta de chuva naquela região do sul de Angola.
Assim, há 45 dias que não chove na zona do Planalto Central, em Angola. O primeiro-ministro de Cabo Verde anunciou ontem que em breve vai entrar em vigor a isenção de taxas moderadoras de saúde para as pessoas mais carenciadas, para eliminar as barreiras de acesso a determinados tipos de prestações de serviços de saúde. Ulisses Correia e Silva fez o anúncio durante a visita ao interior da ilha de Santiago, onde inaugurou a Delegacia de Saúde de São Lourenço dos Órgãos, no interior de Santiago.
Colocamos a saúde como prioridade e estamos a cumprir. São Lourenço dos Órgãos passa a estar dotado de um centro de saúde moderno e bem equipado. Um bom investimento ao serviço das pessoas. Com a implementação da medida de isenção de taxa moderadora de saúde, que irá ser implementada brevemente, estaremos a eliminar mais uma barreira de acesso à saúde. E dá mais um passo importante no sentido de não deixar ninguém para trás, de fazer concretizar saúde para todos.
Em breve vai entrar em vigor a isenção de taxas moderadoras da saúde para as pessoas mais carenciadas em Cabo Verde, para eliminar as barreiras de acesso a determinados tipos de cuidados de saúde. Em Portugal, a partir de hoje e durante 15 dias, todos os estabelecimentos de ensino estão encerrados devido ao agravamento da situação da pandemia. Por isso, o ministro português da Educação anunciou ontem o reajustamento do calendário escolar, que retira dias de pausa letiva e acrescenta uma semana antes das férias de verão.
O Conselho de Ministros decidiu assim proceder à suspensão, à interrupção de todas as atividades letivas durante as próximas duas semanas, começando já amanhã, sexta-feira, dia 22 de janeiro, e prolongando-se até à sexta-feira, dia 5 de fevereiro. As escolas já foram informadas relativamente a esta questão. Estes 15 dias, como o Sr. Primeiro-Ministro disse, e depois da auscultação a vários atores da educação, vão ser compensados. Vão ser compensados na interrupção, na que era a interrupção letiva do Carnaval, naquilo que restava da interrupção letiva da Páscoa e também com uma semana no final do ano letivo. E assim conseguimos compensar estes 15 dias. Se bem se recordam, já tínhamos feito uma extensão deste ano letivo, adivinhando também tudo aquilo que pudesse acontecer e para trabalhar também na consolidação e na recuperação das aprendizagens.
Para Tiago Brandão Rodrigues, esta pausa, que não é substituída por aulas à distância, é uma oportunidade para minorar os efeitos da Covid-19.
É uma janela temporal relativamente pequena. Sabemos que depois disso teremos de tomar decisões e vermos o que é que vai acontecer com a pandemia. E aí termos as respostas. Hoje estou verdadeiramente contente porque os diretores de escolas disseram que as escolas estão preparadas para irem para o ensino à distância. Obviamente que nós agora estamos num momento do calendário escolar onde podemos ainda fazer compensação. Ainda temos dias nas interrupções letivas que nos permitem esta compensação. Mas depois daí sabemos que não teremos ad eternum um conjunto de dias para fazer esta substituição. Tendo agora estes dias, já o sabíamos e utilizamos. Depois teremos que ou voltar presencialmente, um ciclo, dois ciclos, todos, ou recorrer ao ensino à distância.
Portugal sem aulas de hoje até ao próximo dia 5 de fevereiro. Com as escolas fechadas, são reduzidos os transportes rodoviários na área metropolitana de Lisboa. Entretanto, vai deixar de ser possível viajar de Portugal para o Reino Unido a partir das 0 horas de sábado, uma decisão tomada para evitar contágios com a nova variante da Covid-19, explicou o Primeiro-Ministro António Costa.
O governo decidiu interromper totalmente os voos para o Reino Unido e do Reino Unido para Portugal a partir das 0 horas do próximo sábado, de forma a diminuir os riscos de contágios com base nesta variante. A partir daí serão única e exclusivamente assegurados voos com natureza humanitária para assegurar o repatriamento de portugueses que desejem regressar a Portugal ou de cidadãos britânicos que desejem regressar ao Reino Unido.
A partir de amanhã vai então deixar de ser possível viajar entre Portugal e Reino Unido.